A Assembleia elege nova diretoria dos Lindeiros com compromisso pelo desenvolvimento regional. O Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu elegeu ontem sua nova diretoria e conselho fiscal para a gestão 2021-2022. Como havia apenas uma chapa protocolada, a eleição foi feita por aclamação e aprovada por unanimidade dos presentes à Assembleia Geral Ordinária, AGO. Estiveram presentes prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores e presidentes de associações comerciais e empresariais dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. A nova diretoria tem como presidente o prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, vice-presidente Evandro Miguel Grade, prefeito de Santa Helena, secretário Giovanni Malavase Fim, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Entre Rios do Oeste, a Sier, vice-secretário Ademir Pereira da Silva, presidente da Associação Empresarial de Medianeira, ACIME. Tesoureiro, Givanildo José Tirotti, representante da Câmara de Vereadores de Guaíra. E vice-tesoureiro, Vanderlei Caetano Sauer, representante da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Na pauta da AGO também esteve o lançamento do livro Desenvolvimento Regional Conjunto, um sonho, uma realidade. A apresentação de proposta de programa com a UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Prestação de contas com parecer do Conselho Fiscal e entrega de novo veículo do Conselho dos Lindeiros. O presidente da gestão anterior 2019-2020, prefeito de Pato Bragado, Leomar Roden Humano, destaca que encerra o trabalho como presidente com a sensação de dever cumprido. Não foi possível fazer tudo o que estava previsto devido à pandemia do coronavírus, porém com as parcerias junto às instituições, muitas ações aconteceram na região, conforme Leomar Roden.
Com certeza, com essa sensação de dever cumprido. É claro que nós também somos sabedores que não conseguimos fazer todas as ações que estavam previstas, todos os convênios com a Itaipu, os investimentos que nós gostaríamos de ter feito em várias ações que fazem parte do convênio, dos convênios, aliás, da Itaipu, mas, infelizmente, em razão da pandemia, não foi possível. Mas eu tenho convicção de que muitas ações nós podemos fazer. Acho que o Conselho evoluiu bastante nesses 31 anos, para que todos que passaram pelo Conselho contribuíram muito para isso, que isso acontecesse. E não diferente também a nossa gestão, juntamente com os demais prefeitos, presidente de câmaras de vereadores, presidente de ações comerciais ou seus representantes, juntamente com a nossa equipe de funcionários, colaboradores do Conselho, as parcerias que a gente conquistou junto a Itaipu, UniOeste, Governo do Estado, enfim, a Muso, conseguimos fazer com que as ações pudessem estar acontecendo. E o Conselho conquistou um respeito muito grande desses 31 anos, hoje lançando também um livro contando a história dos 30 anos do nosso Conselho, que são ações importantes para que a gente não possa deixar cair no esquecimento também aquelas pessoas que contribuíram desde o início, nesses 31 anos do Conselho. E hoje eu me sinto feliz de poder ter tido a oportunidade de ter sido presidente do Conselho dos Lindeiros ao Lago de Itaipu, envolvendo 16 municípios, 15 no Paraná e mais um novo no Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, também tendo a oportunidade de fazer essa assembleia aqui em Pato Bragado, trazendo os municípios lindeiros a Pato Bragado, fazendo com que pudesse estar acontecendo de uma forma muito respeitosa, também a compreensão dos prefeitos de fazer chapa única, de ter o consenso. Isso com certeza engrandece cada vez mais o Conselho e fortalece cada vez mais também o Conselho.
O novo presidente eleito, Heraldo Trento, frisa a continuidade das ações que já estavam sendo desenvolvidas e novos desafios. O compromisso e união de esforços visa o desenvolvimento regional, nome da chapa eleita. Conforme o novo presidente, haverá busca por entendimento com a Itaipu, Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Governo Federal. Serão desenvolvidos planos de ações para estabelecer metas com quantificação para as devidas reivindicações. Dentre os principais desafios estão obras estruturantes. A expectativa é por condições e ambiente para investimentos em diversos setores na região lindeira, como explica Heraldo Trento.
A expectativa é a melhor possível, embora a gente viva um momento crítico em razão de pandemia nacional e até internacional, mas o trabalho não pode parar. Então, nós temos esse compromisso, fizemos essa união de esforços no sentido de nos entendermos e colocarmos uma chapa única para a disputa das eleições, visando justamente aquilo que reflete o nome da própria chapa que escrevemos. Nós visamos o desenvolvimento regional. Em razão disso, nós não vamos nos furtar em promover entendimentos, não só com a Itaipu binacional, mas com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, com o Secretariado do Estado do Paraná, com os ministérios em Brasília, não será diferente com a Presidência da República. com os parlamentares, deputados federais, senadores do nosso estado. Enfim, nós temos, essa região tem pressa. Eu tenho falado isso constantemente e existem inúmeras ações. Nós vamos agora começar a desenvolver planos de ações em reuniões periódicas que vão promover aí o mais rápido possível para que a gente estabeleça as metas, quantifique-as e para que a gente possa começar a fazer as devidas reivindicações que considerarmos justas. E isso não será feito por esse presidente e sim por toda a nossa equipe. Eu acho que nós temos obras estruturantes para solicitarmos de pronto aí a Itaipu Binacional. Esses convênios precisam ser mais audaciosos no sentido de que, para que corrobora, inclusive, eu tenho tido essa impressão, não só com o general Silva e Luna, que agora assume os destinos lá da Petrobras, desafio ainda maior, né? Mas o general Ferreira, que o substituiu, é da mesma linha. E tenho a impressão que nós vamos ter condições e ambiente para, de fato, transformarmos definitivamente com obras estruturantes aqui da nossa região. Eu falo em obras estruturantes na área da saúde, na área de rodovias, na área de esgoto, de galerias, de manutenção das bacias, enfim, tem tantas ações que nós vamos desenvolver que seria muito pequeno o espaço hoje aqui. Nós vamos fazer todas essas reivindicações necessárias, né? Pontuarmos, estabelecermos um cronograma e partirmos para as negociações com todas as esferas de governo.